como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiola. Hoje, evidentemente, um episódio especial, não só em formato vídeo, mas, acima de tudo, um episódio especial para abordarmos as eleições do Futebol Clube do Porto que estão aí mesmo à porta. O meu nome é Diogo Soares Loureiro, vou ser aqui o vosso moderador e tenho comigo, além dos já comentadores residentes Luís Pinto Coelho e Rodrigo Ferreira, aos quais aproveito para agradecer a presença, temos aqui o nosso convidado especial de hoje, José Fernando Rio. Muito bem-vindo, José. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O José é um jurista que foi candidato à presidência do Futebol Clube do Porto em 2020, onde arrecadou, de facto, uns surpreendentes e interessantes 26% dos votos. Ainda se cogitou e admitiu que poderia também avançar agora neste ato eleitoral de 2024, mas acabou por não o fazer. Antes de começarmos, propriamente dito, na nossa discussão e nas nossas perguntas, alertar também e aproveitar para relembrar a todos aqueles que nos estão a ver que temos 4 listas candidatas. A lista A, encabeçada pelo atual presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, lista B, encabeçada por André Vilas Boas, lista C, encabeçada por Nuno Lobo, e depois uma lista D, exclusiva para o Conselho Superior, encabeçada por Miguel Brás da Cunha. José, mais uma vez muito bem-vindo e começo por perguntar porque é que desta vez decidiu não avançar como candidato com
uma lista própria. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui neste dia com vocês a trocarmos aqui umas ideias sobre as eleições do Porto. Ora bem, eu há 4 anos candidatei-me essencialmente porque era preciso alertar o universo portista, o universo azul e branco, de que o caminho que o clube estava a seguir não era o melhor caminho para assegurar um futuro viável, sustentável e competitivo. Obviamente que era um projeto de poder, obviamente que era nós concorremos para ganhar as eleições, mas acima de tudo foi para mostrar que no Porto nem todos pensavam da mesma maneira, que havia gente a pensar de forma diferente, gente com novas ideias, gente com novas propostas, e portanto não estávamos todos condenados, digamos assim, entre aspas, a votar em Jorge Nuno Pinto da Costa para o resto da vida. Quer dizer, o mundo do Porto é muito grande, e eu e as pessoas que participaram comigo nessa lista não entendíamos como é que não se podia discutir mais o Porto, propor soluções, propor alternativas, propor novos modelos de gestão para a SAD. E, portanto, isto foi o que nos, pelo menos a mim, pronto, agora estou aqui a falar por mim, foi o que me animou a avançar com essa candidatura. Entretanto, as circunstâncias, e estas, e as propostas que nós fizemos há 4 anos, e as pessoas que apresentamos, as ideias que apresentamos, foram de alguma forma, é obviamente que perdemos essas eleições, mas foram de alguma forma validada com um resultado, por um resultado eleitoral simpático, e que portanto, nos deu razão, digamos assim. Realmente havia pelo menos mais 26% de pessoas como nós que pensavam que o Porto podia fazer as coisas de forma diferente do que aquelas que vinham a ser feitas nos últimos anos. Entretanto, as circunstâncias mudaram, quer dizer, mas mudaram muito recentemente. Obviamente nós depois agora à frente podemos discutir a parte financeira e a parte desportiva, que eu acho que fizeram caminhos diferentes nestes últimos 4 anos, mas a verdade é que as ideias da minha candidatura de há 4 anos foram, digamos assim, absorvidas pela candidatura de André Vilas Boas e foram também, depois, vinhou a reparar nisso, foram absorvidas também pela candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, com duas candidaturas com peso mediático, obviamente, que eu não tenho. Portanto, o meu perfil público é muito inferior ao do presidente Pinto da Costa e ao do André Vilas Boas. E reparando eu que os seus programas tinham muito em comum com aquilo que era o meu programa de há 4 anos, eu decidi que não havia espaço para mim, nem havia nenhuma razão que me fizesse avançar para uma candidatura. E, portanto, depois de conhecer os dois projetos, as duas equipas, mais ou menos, só agora é que se conhece na totalidade, mas depois de conhecer os dois projetos e as equipas que acompanhavam esses projetos, eu decidi que não havia espaço para a minha candidatura, porque as minhas ideias estavam espelhadas, representadas nas candidaturas tanto de Jorge Nuno Pinto da Costa como de André Vilas Boas.
Ele sentiu que o objetivo primordial e principal da candidatura há 4 anos, pelo menos, surtiu
exatamente
os efeitos pretendidos.
É essa a conclusão que eu tiro. Eu acho que esta candidatura valeu a pena, porque alertou os esportistas, fez os esportistas pensarem de outra forma, deixou de ser inevitável votar sempre nos mesmos e sempre nas mesmas ideias. E, portanto, fez com que André Vilas Boas avançasse. Esse avanço de André Vilas Boas é muito baseado nas ideias que nós propusemos há 4 anos atrás, e fez até, eu diria, quase o milagre de Jorge Nuno Pinto da Costa, ao avançar, também avançar suportado nessas ideias que nós avançamos há 4 anos atrás. E, portanto, eu acho que, como eu já disse, os dois programas, os dois projetos eleitorais das duas principais candidaturas, à candidatura do Nuno Lobo também, que tem que ser respeitada, mas não tem tido tanta visibilidade, lá está, não tenho o peso público das outras duas candidaturas e, portanto, também isso reflete-se depois também na maneira como chega ao público. E, portanto, com o peso mediático dessas duas candidaturas e com as minhas ideias absorvidas por essas duas candidaturas, eu achei que o meu trabalho estava terminado nesse capítulo.
Muito bem. Relativamente ao próprio desenvolvimento do clube nestes 4 anos, a curva foi ascendente ou foi descendente? Há pouco o José disse que, de facto, tínhamos aqui duas vertentes, a financeira e a desportiva, e que teria havido aqui desenvolvimentos um bocadinho diferentes. Qual é então a sua
perspectiva? Eu acho que financeiramente, o clube não fez grandes progressos, bem pelo contrário, a sua situação piorou nestes últimos 4 anos. O que acontece, o Porto tem mais, basicamente, tem um passivo maior, tem uma dívida maior, já não tem os capitais próprios tão negativos como tinha há uns meses atrás. É a realidade dos factos, é essa, e como tinha há 4 anos, e como tinha há 4 anos atrás. Mas as ideias propostas por esta nova, por esta, pela nova, pela candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, já trazem em si a solução para estes problemas. Obviamente que ninguém está à espera de milagres, nem na candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, nem na candidatura de André Vilas Boas, mas a maneira como Jorge Nuno Pinto da Costa apresentou a sua candidatura, o seu projeto, a sua equipa, eu acredito que desta vez vai haver essa alteração e vai haver essa atenção que tem que haver à sustentabilidade financeira do Futebol do Porto. Porque ela continua ameaçada, tal como eu disse há 4 anos e tal como eu disse ainda no início deste ano. O futuro do Futebol do Porto está ameaçado e ainda não está assegurado. Porque o passivo é cada vez maior, a dívida é cada vez maior. Mas temos aqui uns sinais de esperança. Eu vejo, não só vejo esta direção que agora termina o seu mandato empenhada em lançar as bases para o futuro, como vejo uma grande determinação no presidente Pinto da Costa em implementar uma série de alterações que vão fazer com que o clube melhore bastante a sua saúde financeira, que tenha contas saudáveis, contas equilibradas, porque é como eu sempre digo, é a única maneira do Porto reforçar a sua competitividade esportiva é com contas sustentáveis, saudáveis e equilibradas. Não há outro caminho. É que não há outro caminho. As pessoas às vezes acham que a salubridade das contas, que a parte financeira não interessa. Interessa, porque sem essa parte financeira saudável, não há depois o reforço da competitividade.
O futuro
não,
fica...
Sim, não só o imediato, porque a equipa vai perdendo capacidade desportiva, mas acima de tudo o futuro fica comprometido e se calhar, continuando por este caminho, um dia os sócios iriam perder uma parte da sua SAD, por exemplo, não sei que quantia, depois dependia, não é? Depois dependia do estado na altura em que essa solução tivesse que ser implementada. Mas do lado desportivo, as coisas melhoraram bastante. Apesar do menor investimento, digamos assim, apesar das contas continuarem, do meu ponto de vista, muito, muito, muito negativas, a verdade é que, e aqui a chave para esta competitividade que o Porto conseguiu ressuscitar nos últimos 4 anos é o treinador, é Sérgio Conceição. Foi o último golpe de asa de Jorge Nuno Pinto da Costa, foi a contratação de Sérgio Conceição, que fez com que estes 4 anos deste mandato fossem completamente diferentes do mandato anterior em termos desportivos. O Porto 16-20 ganha apenas um campeonato e uma taça, e uma supertaça, aliás, e em 2023 ganha 2 campeonatos, 3 taças de Portugal, 2 supertaças e 1 taça da Liga. Portanto, há aqui uma diferença gigantesca na parte desportiva. O Porto nestes últimos 4 anos ganhou 8 títulos, ou seja, ganhou tanto como ganharam o Sporting, o Benfica e o Braga juntos. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho, obviamente que para mim o principal obreiro desse trabalho é o Sérgio Conceição, mas temos que dar mérito a quem o escolheu, a quem o manteve. Não é fácil manter um treinador como o Sérgio Conceição, com a sua valia, com a sua personalidade, durante já vai na 7ª época, e portanto tem que ser dado mérito ao presidente pela manutenção de Sérgio Conceição ao serviço do Clube do Porto. Eu acho que com qualquer outro presidente, o Sérgio Conceição já tinha sido despedido há vários anos, e acho que isso tinha sido prejudicial para o Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu acho que, desportivamente, há aqui uma reversão grande, substancial, da competitividade da equipa, que passou de, em 16-20, ganhou 2 títulos, como eu já disse, um campeonato e uma supertaça, 20-23 ganha 8 títulos, tantos como os outros todos competidores diretos do Futebol Clube do Porto ganharam.
Muito bem, José. Antes de dar aqui a palavra ao Luís e ao Rodrigo, uma última pergunta. Apesar, de facto, desse impacto de desportivamente ter havido essa melhoria e essa curva ascendente em relação ao mandato anterior, não teme que a última impressão seja a que fica e o facto do ato eleitoral ocorrer precisamente na pior época deste mandato e, digamos, na pior época da era Sérgio Conceição, possa ter impacto naquilo que é os resultados
finais? Tenho certeza absoluta. Maior ou menor, há sempre um impacto dos resultados desportivos e olhando ainda a curto prazo, obviamente que esse peso é maior. Não, isso é inegável. Estas três derrotas, né, as 2 derrotas e o empate com o Famalicão não ajudaram nada. A vitória frente ao Guimarães para a Taça de Portugal e a ida à final ajudam um bocadinho. Também ajuda se o Porto vencer o Casa Pia. Portanto, o Futebol Clube do Porto, a sua vida está intimamente ligada aos resultados da sua equipa, da sua equipa principal de futebol, e obviamente que tem um peso. E é negativo para a candidatura de Pinto da Costa que esta época esteja a correr tão mal nesse capítulo. E é melhor para o candidato que disputa o lugar, é melhor que embora não tudo aquilo queira, que não quer com certeza, mas é melhor que corra pior, porque a satisfação é maior e vai tirar um maior proveito disto. Agora, só mesmo para terminar, fazer aqui um resumo daquilo que eu penso. Quer dizer, na minha perspectiva, a proposta eleitoral de Jorge Nuno Pinto da Costa é irrecusável, porque junta um novo programa, um novo projeto, que é muito diferente daquele que foi levado a cabo nos últimos 8, 10 anos. Há aqui uma proposta muito grande de mudança e acho que temos que dar os parabéns ao Presidente e temos que admirar esta sua coragem e esta sua também inteligência e clarividência e esta sua predisposição para ajudar o Futebol Clube do Porto. E, portanto, sem este novo projeto, dificilmente eu apoiaria esta candidatura. Realçar também a renovação da equipa. Se ela não acontecesse, eu também teria dificuldades em votar e em recomendar o voto na candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu acho que há um afastamento, digamos assim, de elementos que estão intimamente ligados a Jorge Pinto da Costa nas últimas décadas e há uma certa lufada de ar fresco com as pessoas que Jorge Nuno Pinto da Costa teve a capacidade de conquistar para o seu novo projeto. E eu acredito muito na capacidade dessas pessoas. Acredito muito no João Rafael Kohler, acredito muito no José Fernando Figueiredo, acredito muito no Ricardo Valente, acredito também no António Oliveira, na Marta Massada. Eu acho que há aqui uma renovação feita pelo Presidente Pinto da Costa e que foi decisiva, juntamente com o projeto, para que eu pudesse dar o meu voto e recomendar o meu voto em Jorge Nuno Pinto da Costa. E, por fim, eu acho que esta questão, a questão da gratidão nestas circunstâncias é muito importante, porque se eu não visse em Jorge Nuno Pinto da Costa qualquer vontade de mudar o percurso que o Porto está a percorrer, este caminho para ser menor, para a sua grandeza ser menor, porque as contas assim o obrigam. Se eu não visse esta vontade de mudança do Presidente, consubstanciada no projeto e nas pessoas, eu não apelava à gratidão dos sócios do Porto, porque eu acho que, sinceramente, num último mandato, Jorge Nuno Pinto da Costa já disse que era o último mandato, num último mandato, com este projeto, com um projeto renovado, com esta equipa renovada, eu acho que os sócios devem permitir que Jorge Nuno Pinto da Costa saia pela porta grande, saia pelo seu próprio pé, e tenha a possibilidade de entregar às novas gerações um clube melhor preparado para continuar a vencer, como sempre venceu nos seus mandatos. E, portanto, eu acho que esta, sucintamente, é esta a minha postura, digamos assim, perante o ato eleitoral do dia 27 de Abril.
Luís, aproveitando aqui que o José foi bastante claro relativamente à posição, não sei se tens alguns comentários ou algumas questões aqui também para deixar.
Antes de mais, agradecer por estar aqui a trocar umas ideias connosco. Mas uma pergunta que eu acho que se pode fazer aqui é, o Presidente, ao longo de muitos anos, disse sempre se aparecesse um candidato X, Y, que nunca se candidatava, acha mesmo que aparecesse Rui Moreira, aparecesse António Oliveira, aparecesse quem fosse, o Presidente não se candidatava? Eu acho que me parece que se candidatava sempre.
Desculpa, eu pensei que era a pergunta.
Sim, mas é isso, porque me parece sempre que ele deixa no ar que se aparecesse a pessoa certa, mas a pessoa certa nunca aparece. Porque ele acha, quando aparece alguém, essa pessoa nunca é a pessoa certa. E eu acho que está um bocadinho, entre aspas, agarrado a toda a instituição, e são 42 anos, e quer fosse Rui Moreira ou até o próprio António Oliveira, se quisesse ser candidato, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas que o Presidente não se candidatasse novamente. Não sei qual é a opinião e gostava de saber.
Não, eu acho que essa opinião é válida e é válida, é legítima e tem alguma sustentação. Agora, o que eu posso dizer é aquilo que o Presidente se propõe fazer, não é? Quer dizer, o André Villas-Boas avançar, eu acho ótimo, sempre disse isso nos últimos meses, sempre que se falou da possibilidade da sua candidatura, eu sempre disse que era bem-vindo, porque o Porto precisa desta discussão, e quanto maior peso tiverem as pessoas nesta discussão, melhor é para o Porto. E a verdade é que apareceu André Villas-Boas e Pinto da Costa volta a candidatar-se. Ok, tudo bem, mas também o André Villas-Boas também disse que nunca se candidataria contra o Pinto da Costa, e agora está-se a candidatar contra o Pinto da Costa. Portanto, quer dizer, pronto, o mundo do futebol e da política e da campanha eleitoral envolve sempre aqui algumas nuances que às vezes para nós não são assim muito, 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 muito claras, mas que acabam por se impor à realidade. O que eu acho é que o presidente do Porto tem um grande adversário, obviamente, e isso também o obrigou a mudar. Obrigou a procurar outro caminho, obrigou a procurar outra equipa. E acho que o presidente teve essa coragem, essa lucidez e essa capacidade de encontrar um novo caminho que pode ser apelativo para uma grande parte dos sócios.
E não lhe parece um bocadinho, entre aspas, obviamente, porque como eu sou portista também não gosto destas comparações, da vieirização do Porto, que é, Vítor Bahia era muito crítico, vai parar à direção. João Rafael Kohler era muito crítico, vai parar à lista também. Parece um bocadinho todas as pessoas que são críticas, não é? Trazê-las para perto, parece um bocadinho, em tempos o Benfica e o Luís Filipe Vieira fez isso também, e aqui parece um pouco isso também, trazer pessoas para a direção que foram sempre muito críticas do presidente, e não sei se isso até não é um pouco perigoso.
Não, isso aconteceu no Benfica, isso é evidente, mas no Benfica temos, não é um nem dois, temos se calhar uma dezena, pelo menos, de situações dessas que aconteceram. Agora, vamos ver uma coisa, eu ouvi Vitor Bahia, por acaso não me lembro dele ser crítico, se calhar era, mas eu não me lembro, estou a ser completamente sincero.
Foi bastante
impulso. Não me lembro do Vitor Bahia ser crítico em relação ao Pinto da Costa, mas é capaz, eu não estou a dizer que não, não me lembro
melhor. E numa das entrevistas dele na CMTV, até disse que se fosse eleito, corria com aquela gente toda.
Pronto, ok, já me lembro disso, já me lembro dessa frase, é verdade. Pronto, se calhar as circunstâncias do Vítor Bahia mudaram, eu não sei o que é que aconteceu. Olha, eu dei tanta importância a isso que agora nem sequer me lembrava dessa frase, mas agora que a disse, veio-me logo à cabeça. Eu acho que o caso do João Rafael Kohler é diferente. Eu há 4 anos atrás, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, quando me candidatei, conversei com várias pessoas, e uma das quais foi com o João Rafael, para trocar ideias, quer dizer, para aceitar sugestões, ideias, propostas, e já na altura eu me identifiquei muito com aquilo que o João Rafael disse. Portanto, o João Rafael quase que fez um diagnóstico parecido comigo e acrescentou propostas que eu ainda não tinha pensado, nem eu nem a minha equipa tínhamos pensado nelas. E, portanto, eu acho que o João Rafael não disse mal da direção. Ele disse que as coisas estavam mal e precisavam de mudar. E é verdade. E agora eu acho que esta mudança passa um bocadinho também pela pessoa e pela capacidade do João Rafael Kohler. Eu acho que é um bocadinho... A chave, digamos assim, da solução para os problemas do Porto está um bocadinho no João Rafael Kohler, porque estas ideias todas são muitas delas são da sua autoria. E, portanto, eu acho que o João Rafael Kohler é uma mais-valia para a candidatura de Pinto da Costa e será uma mais-valia para o futuro do Fóculo do Porto, porque eu acho as ideias dele boas. As coisas que ele propõe para o Fóculo do Porto são boas. Parece-me que é um homem com grande capacidade de execução, de ir à procura das soluções para os problemas, de enfrentar os problemas, e, portanto, eu acho que é um ótimo vice-presidente, digamos assim, para Jorge Nuno Pinto da Costa.
Luís, não sei se queres continuar, Rodrigo, tens mais alguma questão?
Sim. Bom, antes de mais, como vocês, cumprimentar o José e agradecer a presença aqui connosco. Portanto, a primeira pergunta que eu queria fazer, relacionada aqui um pouco com a parte desportiva, e pegando nas suas palavras, ou seja, que no Cugando Obreiro, digamos assim, dos últimos 4 anos, tem sido o Sérgio Conceição, portanto, o principal responsável pelos bons desempenhos desportivos que descreveu aqui. E a minha primeira pergunta é nesse sentido, ou seja, se não considera que o Futebol Clube do Porto de Pinta Costa está demasiado dependente daquilo que é o Sérgio Conceição e numa fase em que ainda não sabemos qual será o futuro dele, é certo que há um ato eleitoral e, portanto, também por aí não seria naturalmente, e o Pinta Costa já falou sobre isso, o próprio Sérgio, que não é o timing correto para se falar de uma renovação e muito menos de oficializar. Mas que, por oposição àquilo que é a lista do André Villas-Boas, e portanto que já apresentou um nome forte, digamos assim, para a direção desportiva, e portanto logo por aqui há uma mudança em relação àquilo que tem sido o padrão do Futebol Clube do Porto, em que há uma ligação muito estreita entre o presidente e o treinador, e portanto, segundo André Villas-Boas, haverá aqui uma mudança e haverá uma terceira pessoa a organizar a parte do Futebol Clube do Porto. E, portanto, a minha pergunta é essa, é se não considera que há uma dependência, de certa forma, excessiva daquilo que é o contributo do Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto?
Repare, eu não acho que eu acho que o presidente não está dependente do Sérgio Conceição. O presidente está dependente de um treinador que cumpra a sua missão com o sucesso que o Sérgio Conceição cumpriu. Obviamente que se nós vínhamos de vários anos de poucas conquistas, não é? E de poucas conquistas e muitos treinadores. Até que Jorge Pinto da Costa contratou o Sérgio Conceição e é inegável que o Sérgio Conceição teve um sucesso gigantesco ao serviço do Futebol Clube do Porto. E, portanto, respondendo à pergunta, à primeira parte da pergunta, está dependente do Sérgio Conceição, assim como está dependente de outro treinador que tivesse o mesmo sucesso que o Sérgio Conceição tivesse. Agora, nós também sabemos que o Sérgio Conceição é um homem com uma personalidade forte, que tem as suas ideias, que defende as suas ideias e que as defende perante quem quer que seja. E, portanto, acredito que muitas decisões sejam de certa forma, não é forçadas, porque não acredito que haja isso, mas acredito que haja uma pressão para que elas aconteçam. E, portanto, eu acho que o peso que o Sérgio Conceição tem nas decisões relacionadas com o futebol do Futebol do Porto, obviamente que são o peso é grande, mas eu acho que isso é natural. Num treinador que está a fazer a sétima época num clube e que está a fazer a sétima época de sucesso. Se calhar esta não tanto como nós todos gostaríamos, mas o percurso de Sérgio Conceição tem sido um percurso vitorioso. Obviamente que há algo que não está bem na estrutura de futebol do Futebol Clube do Porto atual. Eu acho que era preciso ali, era preciso uma mudança também. Mas aí eu domino menos essas questões. Obviamente que temos que ter um scouting muito mais apurado do que temos tido nos últimos anos, e não é só nos últimos 4 anos, é nos últimos 4 ou 8 anos, 10 anos. Acho que o scouting do Porto foi perdendo qualidade. Acho que temos que formar também mais e melhor, apesar da nossa equipa estar amanhã, na sexta-feira, vai disputar as finais da UEFA Youth League, e, portanto, há aqui. Porto continua a formar boas equipas. Acredito que com outras condições pudesse ainda ter mais sucesso e ser mais vitorioso. Mas realmente eu acho que é preciso aqui uma mudança no futebol, e eu acho que nesta campanha não se tem discutido muito isso. Tem-se discutido muito a parte financeira, tem havido algumas bocas para lá e para cá, tem-se discutido muitas pessoas. Mas não se tem discutido muito o futebol e o que fazer com ele, com a formação, com a gestão do plantel profissional. Eu acho que havia coisas aqui a mudar, que eu acho que se o André Villas-Boas ganhar, mudarão naturalmente, porque vão ser outras pessoas e, portanto, são outras cabeças, é outra maneira de agir. Se ganhar Pinto da Costa, como eu espero que ele também tenha esta capacidade de melhorar o departamento.
Sim, ou seja, pegando um pouco no que disse agora, não se falou também ainda na perspectiva do que o Sérgio Conceição quer, portanto não sabemos ainda se o próprio quer continuar, se não terá outros projetos em carteira, e portanto a pergunta também é um pouco nesse sentido, ou seja, não só estar dependente dos resultados, mas se não teme que uma saída do Sérgio Conceição, e ele até acrescentou ao que eu tinha perguntado, que o Futebol Clube do Porto antes teve vários treinadores e portanto que não correram bem, desde Lopetegui e no Espírito Santo, e portanto se não teme que uma sucessão de Sérgio Conceição de facto possa ser prejudicial para o futuro do Futebol Clube do Porto, tendo em conta que o passado recente antes de Sérgio Conceição não foi propriamente positivo, e era um pouco por aí.
Eu percebo onde quer chegar, mas isso também é fazer um bocadinho de futurologia, não é? Porque antes do Sérgio Conceição, é verdade que houve uma série de erros, mas antes também houve uma série de acertos que levaram a que estes 42 anos tenham sido de grande sucesso. E portanto, acredito que Pinto Costa tenha a capacidade de voltar a escolher um treinador com capacidades para ter sucesso no Porto. Agora, mas a outra parte é que eu acredito que se Jorge Nuno Pinto da Costa vencer, o Sérgio Conceição fará a transição com o presidente. Acredito que pelo menos fique mais um ano. É esta a ideia que eu tenho, e era isto que eu gostava que acontecesse. Eu gostava que Jorge Nuno Pinto da Costa vencesse as eleições e o Sérgio Conceição fizesse esta transição por mais um ano e assinasse por mais um ano, e depois, a partir daí sim, pudesse ir à sua vida, que também tem direito, a ela, que o Porto é muito bom e é muito bonito, e nós amamos todos o Porto, e ele também ama, mas há mais vida para além disto, não é?
Eu confesso que, de facto, também fiquei com essa impressão, José, que Sérgio Conceição ficaria mais um ano caso Pinto da Costa vença as eleições, e que caso fosse André Villas-Boas a vencer, que sairia. Confesso que, com o desgaste destes últimos tempos e com algumas conferências de imprensa que tenho visto, passei a questionar se ficaria mesmo num cenário de reeleição de Pinto da Costa. Mas também acredito que, nesse cenário, provavelmente haveria aqui um pedido especial, e tendo em conta a ligação que existe entre os dois, provavelmente seria mais fácil convencer a Sérgio Conceição a ficar. Mas antes de virarmos agulhas para outros assuntos, para fecharmos aqui a questão dos nomes indicados e das mudanças, André Villas-Boas acaba há cerca de 2 minutos de anunciar para a direção do futebol dois nomes: Zubizarreta, que já era um nome que estava a ser muito veiculado, e talvez aqui a maior surpresa, Jorge Costa. Portanto, Jorge Costa fica confirmado de facto também como fazendo parte da lista de André Villas-Boas para a direção desportiva. Gostava de saber, da perspectiva do José, se acha que isto de facto são aqui dois nomes pesados e fortes e que podem eventualmente dar mais envergadura à candidatura ou mais força, ou se, tendo em conta que já eram nomes que vinham a ser vinculados, não terão se calhar esse impacto que eventualmente se podia esperar.
Eu acho que o impacto perdeu-se ao longo destes meses. Aliás, esta campanha tem sido muito, muito, muito longa, o que também tem tornado as coisas um bocado difíceis para os candidatos e para o nível do debate. É verdade que se podia ter discutido mais outras coisas, também, já agora, já que houve esse tempo todo, mas também acho que foi um bocadinho prejudicial para os candidatos. Portanto, eu acho que esta apresentação perde peso, porque já foi sendo anunciada, digamos assim, este véu foi sendo levantado, e eu acho o Jorge Costa foi um extraordinário jogador, um extraordinário capitão do Futebol Clube do Porto. Eu revia-me em Jorge Costa, não só na sua maneira de jogar e de em campo defender o Porto, como depois também os jogadores na altura não falavam menos um bocado, digamos assim, do que falam hoje, e o Jorge Costa também, sempre que teve que defender o Porto no final dos jogos, sempre o fez com muita valentia e com muita coragem, e portanto é um nome que eu naturalmente que saúdo. Agora, as duas opções são como todas as opções. Primeiro, é preciso, como diz o professor Marcelo de Rebelo de Sousa, é preciso abrir um melão, e só depois é que vamos perceber se o melão de facto é bom ou não. Vamos ver se primeiro se há a possibilidade de abrir um melão, e depois abrindo se estas opções são boas ou não. Eu uso o Bizarreta, não tenho grande opinião, conheço o percurso dele, sei que também já está parado há algum tempo. Não é um nome que eu despreze, mas também não é um nome que eu vejo como sendo o milagreiro de alguma coisa. Portanto, respeito a opção de André Villas-Boas, é um nome escolhido por ele, está no seu direito, e espero que se o André Villas-Boas vencer as eleições, espero que o Zubizarreta seja o maior diretor desportivo de sempre na história do Futebol Clube do Porto, porque isso quer dizer que o Porto teve sucesso. O Jorge Costa, não tanto pela competência, porque também não sei bem que funções é que ele vai desempenhar, e tanto o Jorge Costa é um treinador, agora não sei se vai ser o que é que ele vai ser no futuro.
Não, aqui vai ser para a direção, vai ser para a direção, portanto, vai trabalhar juntamente com o Zubizarreta.
No fundo, é o representante do Futebol Clube do Porto, digamos assim, nessa direção. É o homem que vai dizer ao Zubizarreta aquilo que o Porto é, aquilo a que o Porto está habituado, quais são os nossos valores, as nossas ideias, e, portanto, acho positivo que alguém como o Jorge Costa entre numa das candidaturas que se propõe para o dia 27 de abril.
Luís, algum comentário sobre estes nomes?
Sim, aqui concordo com o José, porque acho que o Jorge Costa aí pode fazer essa ponte também com o Zubizarreta. Acredito que ele seja o diretor-geral do futebol, né? E esteja ali um núcleo fechado com o futuro treinador, não sabemos quem é, um núcleo fechado entre o André, o Jorge Costa, o Zubizarreta e o treinador, e acho que aí o Jorge Costa poderá ser uma mais-valia. E acho que ter um diretor desportivo que já passou pelo Barcelona, que já teve que negociar contratos de jogadores como Neymar ou Soares, que trabalhou com Guardiola, com Luís Henrique, acho que lhe dá um background muito diferente do que o Porto hoje tem atualmente. Acredito, e criticando um bocadinho o que o Porto tem atualmente, não estou a ver os Zubizarreta aos saltos no banco a protestar com árbitros. Acho que o diretor desportivo tem que ter uma...
Se calhar não vai para o banco.
Pois, é isso. É isso que eu acho que neste Futebol Clube Porto acho que não está muito bem. Nunca percebi muito bem o papel de Luís Gonçalves, que é administrador também, mas é diretor de futebol. E acho que ter um diretor desportivo à parte, porque não pode até estar tão próximo dos jogadores, porque depois vai negociar contratos com os jogadores e tudo o resto, e depois se calhar ter aí sim um Jorge Costa que tenha um peso diferente, e as pessoas olham para o Jorge Costa de uma forma diferente, acho que parece-me inteligente. E há aqui uma outra coisa, eu acho que esta opção de André Villas-Boas, além de ter trabalhado com o Zubizarreta, e ele diz que gostou muito de trabalhar e gostou do profissionalismo dele, acho que me parece que é trazer alguém fora do futebol português. Alguém que não vem com vícios, de conhecimentos, de amizades, de conhecer mais aquele empresário e cortar um bocadinho com isso. E parece-me um bocadinho essa ideia também, e pode ser positiva, penso que sim. Acho que relativamente ao que existe agora, parece-me interessante. Eu aqui aproveitava para fazer aqui outra pergunta, duas, que é do mesmo tema, não é? Que tem a ver com esta questão que se falou muito da Academia na Maia ou o Centro de Alto Rendimento ali no Olival. O que é que o José, do que viu, o que é que acha que seria a melhor opção? E se, sendo legítimo, obviamente que é legítimo, se não é pouco ética a direção a uma semana de umas eleições ter comprado aqueles terrenos e prender o clube a uma opção que é da própria atual direção, investindo dinheiro, não é? e não o ter feito um contrato compra e venda, promessa compra e venda, e depois das eleições se ganhasse aí fechava o negócio. Também não me parece que fosse 15 dias que ia atrasar o problema aqui, e assim já comprometeu o clube, não é, com esta compra. O que é que o José acha disso?
Para já o processo era da Câmara Municipal da Maia, quer dizer, o Porto não tem muita intervenção no desenrolar administrativo da coisa, nem nas datas em que se marcou para aprovar o que é que se pode fazer naqueles terrenos, para aprovar o dia em que a licitação iria ser pública, e portanto isso dependia mais da Câmara da Maia do que propriamente do Futebol Clube do Porto. E acho que, e voltando atrás um bocadinho, esta decisão do Porto de construir a Academia na Maia e de a construir nos moldes em que a quer construir é uma das razões também para eu votar em Pinto da Costa. Eu acho que esta decisão é uma decisão decisiva para o futuro do Futebol Clube do Porto. Eu acho que os terrenos estão bem localizados, os terrenos permitem a construção daquele número de 10 campos de futebol, permitem que se construa o hotel, permitem que se construa todo esse essa base de apoio aos jogadores da formação do Futebol Clube do Porto. Está muito perto do Porto. E eu acho que eu não estou aqui para criticar a Vilas Boas, nem a outra candidatura, nada, não faz parte da minha maneira de ser, nem do meu perfil, fazer isso. Eu acho que o André Vilas Boas arranjou um bocadinho à pressa aquela solução do Olival, para contrapor a esta academia na Maia que a atual direção iria concretizar. E, portanto, eu acho que Academia na Maia versus Centro de Alto Rendimento no Olival, acho que a Câmara da Maia ganha, mas ganha com uma goleada das antigas. Agora, pronto, se o André Vilas Boas vencer, fará o que entender com o que tem na Maia e com o contrato de promessa que tem no Olival. Embora... tudo no Olival parece um bocadinho complicado. Os terrenos são mais complicados, os terrenos em causa, o acesso não é fácil, não tinham, era uma reserva ecológica nacional, agora acho que já têm um parecer favorável da Agência Portuguesa do Ambiente para que se possa fazer lá mais qualquer coisa. Eu acho que é algo mais nebuloso do que a Academia da Maia. Acho que o processo na Academia da Maia... Obviamente, eu acho que o interesse do Porto em que as coisas acontecessem agora rapidamente fizeram com que a Câmara da Maia também acompanhasse essa vontade do Futebol Clube do Porto. Mas pronto, mas isso é o peso do Porto. Quer dizer, eu não tenho, não acho, desde que os interesses da Câmara da Maia e dos maiados estejam defendidos, ser mais depressa ou mais devagar, não me parece que seja um grande pecado. Agora, estou muito contente que a academia vá acontecer finalmente, e aqui era uma das promessas sempre adiadas de Jorge Nuno Pinto da Costa e da sua direção. Já se fala da academia para há 10 anos e nem uma pedrita se via. Acho que finalmente vai avançar. Teve aquela visita da polícia, que eu acho que foi um bocadinho provocada, quer dizer, por denúncias anónimas, porque eles não foram lá fazer nada, suspenderam a obra 24 horas, ou lá as terraplanagens, ou lá o que é que estavam a fazer, e as coisas julgo que em breve voltarão à velocidade de cruzeiro. Portanto, eu acho que a solução Maia é melhor do que a solução Olival.
Sim, queria aqui falar um pouco também sobre as modalidades, ou seja, o José falou agora que a Academia de facto era uma das promessas de Pinto da Costa e que foi demorando, portanto, há algum tempo até vir a ser uma realidade, e portanto ainda não é, mas tudo indica que virá a ser. E a minha pergunta é se não acha que esse constante adiar de algumas promessas, nomeadamente em relação à Academia e aqui em relação às modalidades também, se não pode funcionar contra Pinto da Costa, ou seja, os sócios do Futebol Clube do Porto têm ouvido nos últimos mandatos, portanto, algumas promessas, algumas foram cumpridas, outras não, mas, portanto, por comparação a André Vilas Boas, que é um nome novo e, portanto, que apresenta aqui uma série de propostas e que em relação às modalidades até são semelhantes, ou seja, prometem os dois futebol feminino, falaram os dois no futsal, se não acha que isso pode ser um contra de Pinto da Costa, porque de facto tem um passado e há promessas que não foram cumpridas até ao momento.
Sim, vamos por partes. Eu acho que o Porto realmente, nas modalidades, não nas que tem, as que tem, claro, são competitivas, não é? Mas as que estamos a falar, daquelas que não tem. E eu já há 4 anos alertei para esse facto. Não só que o Porto devia ter uma equipa de futsal, obviamente, de futebol feminino, obviamente, mas sobretudo também que devia dar mais espaço a que o desporto no feminino se praticasse no Futebol Clube do Porto. O Porto agora tem equipa de voleibol feminino, mas era uma equipa praticamente só de praticantes masculinos, tirando a natação e o bilhar. Eu acho que não havia mulheres e mais nenhum desporto do Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu acho que isso era, eu já há 4 anos, era um dos meus projetos, era implementar mais modalidades no feminino, porque acho que é fundamental, quer dizer, acho que não faz sentido.
José, e um dos projetos que tinha.
Mulheres
que
a gente... procurar outro clube.
Um dos projetos que tinha, que a gente até debateu aqui, no Bola na Rede, quando veio aqui da outra vez há 4 anos, era uma academia para as modalidades. E o José tinha falado exatamente disso, que era uma, que acho... muito interessante, uma proposta muito interessante, e que eu acho que até agora na Maia, se calhar, mais valia tirar 2 campitos e fazer ali algo para as modalidades.
Se calhar, Luís, se calhar, é verdade. Eu acho que esta cidade das modalidades, acho que era fundamental.
Fazia todo o sentido, sim.
Nós só com o Dragão Arena também não vamos lá. Nós, se queremos mais modalidades, temos que ter mais infraestruturas, temos que ter mais pavilhões, não só para os jogos, mas sobretudo para o treino. E, portanto, eu acho que este o atraso com que nós partimos para o futsal, essencialmente para o futsal e para o futebol feminino, o atraso não há justificação para esse atraso, mas eu acho que não é importante, não é assim tão importante para estas eleições. Eu acho que as pessoas não vão decidir muito com base nesses dois capítulos. Mas atenção, o Porto já tem formação no futebol feminino, já tem pelo menos o sub-13 e sub-15 futebol feminino, portanto já iniciou esse processo.
Sim, tem dois escalões,
não é? E portanto, já tem, pronto, já não é mau. Eu ouvi dizer o presidente que o Porto, quando entrasse, ia se associar a uma equipa de futebol feminino que já estivesse com o escalão. Creio que foi isso que ele disse. Também eu por acaso sou contra isso. Acho que nós devíamos formar se calhar não esperar pelo processo todo de formação, obviamente, mas começar no escalão inferior do futebol feminino português e depois ir conquistando o nosso lugar até chegar à Primeira Liga e até disputar o Campeonato Nacional.
Acho que era mais interessante. José, este ano temos essa oportunidade, porque vai abrir a terceira divisão e o Porto podia entrar na terceira divisão e em 2 anos estava na primeira divisão.
Estava na primeira, seguramente. E, portanto, eu acho que era um projeto, um percurso mais interessante para o Porto do que estar a associar-se a outro clube. Mas pronto, mas eu acho que o que é importante é que nós tenhamos o futebol feminino a competir rapidamente com as outras equipas no primeiro escalão. Pronto, agora o caminho para lá chegar, isso agora já deixo com quem vencer as eleições. E o futsal também. Eu, por acaso, eu não sou grande apreciador de futsal. Se calhar devo isso ao facto do Porto não ter futsal.
Provavelmente.
Se calhar, se o Porto tivesse futsal, eu até era mais adepto dessa modalidade. Eu confesso que não consigo ver um jogo inteiro daquilo. Pronto, não sei. Não gosto. Se calhar vou adorar depois, quando o Porto tiver, mas não gosto. Mas entendo que, obviamente, que no contexto competitivo português, ter uma equipa de futsal de primeira qualidade é muito importante, até porque a nossa seleção é boa, ganha títulos internacionais e, portanto, era bom que o Porto estivesse presente nesse campeonato e estivesse presente depois nessas vitórias também da seleção.
Luís, não sei se tens alguma última pergunta antes de lançar as minhas últimas perguntas. Pronto. José, agora analisando uma última vez, não só a candidatura de André Villas-Boas, mas a candidatura também de Pinto da Costa. Começando pela de André Villas-Boas. Inicialmente houve aqui uma espécie de elan e de força que André Villas-Boas pareceu ter num primeiro momento, que se foi desvanecendo ligeiramente ao longo do tempo. Acha que isto foi fruto, acima de tudo, como há pouco disse bem, de um período eleitoral um pouco longo, ou pelo facto de, se calhar, os nomes apresentados não terem correspondido à...
Olha, sinceramente, eu acho que foi por tudo isso. Acho que não foi por nenhuma razão específica destas três, acho que foi por estas razões todas. Eu acho que o período eleitoral foi muito longo, está a ser muito longo. Não sei, o André Villas-Boas apresentou a sua candidatura a 17 de janeiro, creio eu. O presidente acabou por fazê-lo
um tarde,
no
sim.
Início de fevereiro, acho eu. Mas eu sei, pelo que me dizem, que o presidente só queria apresentar a sua candidatura no fim de fevereiro, ou já no início de março. Quer dizer, começou tudo muito cedo. Não sei se foi precipitação do André Villas-Boas ou se quis marcar logo no início, marcar terreno. E, portanto, esta campanha foi muito longa. E concordo que o Villas-Boas, de facto, entrou com muita força. Acho que a apresentação correu muito bem e foi uma lufada de dar fresco. Acho que depois a resposta de Pinto da Costa e um bocadinho a perda de fôlego do André Villas Boas acabaram por equiparar mais as duas campanhas. E eu acho que se criou uma grande expectativa à volta dos nomes que poderiam estar à volta de André Villas Boas, e acho que essa expectativa foi um bocadinho defraudada. Eu não quero, volto a insistir, eu não estou aqui para dizer mal de nenhuma candidatura, até porque eu tenho amigos, né, na candidatura de André Villas Boas, amigos a sério, não dos outros, e portanto não tenho nada contra a candidatura do André Villas Boas, mas acho que há aqui uma certa frustração, desilusão com os nomes que o André Villas Boas foi apresentando. Eu acho que para uma candidatura que se lançou com tanta força, com tanto entusiasmo, eu acreditava que o André pudesse apresentar outros nomes, com outra força, com outro passado, com outra e também com outra perspectiva de futuro. Acho que faltou aqui um bocadinho de peso aos nomes que foram sendo apresentados pelo André Villas Boas. Acima de tudo, no capítulo executivo, não é? Não estou agora a discutir as escolhas para a Assembleia Geral ou para o Conselho de Justiça Disciplinar, quer dizer, são aí o que interessa é que sejam portistas, que sejam bons profissionais, competentes e pessoas que saibam respeitar os sócios. Portanto, acho que é o mínimo, é o pacote essencial para essas áreas. Mas depois nas áreas executivas ficou um bocadinho aquém das expectativas. E por último, acho que o facto da campanha se ter alongado, o facto de não ter havido nomes mais de maior peso para discutir, a campanha acabou por entrar aqui num bate-boca que eu acho que não foi bom para o Porto, não está a ser bom para o Porto. Acho que há aqui uma grande divisão entre os sócios do Porto. Eu nunca tinha assistido isso, não sou velho, mas também não sou novo, e nunca tinha assistido uma divisão tão grande. É natural que aconteça, atenção, são duas candidaturas, é natural que uns defendam uns, outros defendam outros. Agora, como isto foi tudo muito longo, e como as expectativas, se calhar, em relação ao André Villas-Boas eram muito altas, e em relação ao Pinto da Costa eram menores, e agora as coisas estão diferentes, acho que há aqui uma agressividade muito grande e que eu não gosto de ver. Uma agressividade sobretudo nas redes sociais. Acho que as redes sociais têm sido uma coisa... Estão incontroláveis, quer dizer, a agressividade nas redes sociais é inacreditável e ultrapassa todas as barreiras do respeito e da educação e do bom senso. E acho que isso também chegou, depois acabou por chegar também um bocadinho às figuras principais, digamos assim, das duas candidaturas, que se têm atacado também mutuamente, e eu acho que não era preciso haver tanta
nem fez o José utilizou o gancho perfeito para a minha segunda questão, que já é mais orientada para a candidatura de Pinto da Costa, que tem a ver precisamente com este agudizar de algum ataque, digamos assim, a André Villas Boas, inclusivamente a não tratá-lo por André Villas Boas, enfim, e entre outros comentários se calhar um bocadinho menos simpáticos. Acha que esta necessidade que a determinada altura o Pinto da Costa teve de mudar um pouco a estratégia, inicialmente mais com um falar mais global e a partir de uma certa altura mais também orientado e dirigido a outra candidatura, poderá ser um reconhecimento e um sinal de que André Villas Boas é de facto um candidato com fortes hipóteses de poder vencer e que ele sentiu isso a determinada altura?
Bem, atenção, vamos pôr aqui primeiro um ponto de ordem. É que o ataque tem sido dos dois lados. Eu acho que não há um lado que tenha atacado mais e o outro que tenha atacado menos. Quer dizer, o André Villas Boas já chegou a dizer que o presidente não tem capacidade para estar à frente do clube durante mais 4 anos. Quer dizer, acho
que eu mais, confesso mais que, fortes, enquanto alguém que vê de fora, fiquei com a sensação que os ataques partiram inicialmente mais da candidatura de Pinto da Costa e que, pronto, a partir daí começou, de facto, ali uma troca menos simpática. Mas não é essa a questão, digamos assim.
Pronto, acho que as coisas acabaram por acontecer e, portanto, agora temos que viver com elas. Obviamente que se esta luta não fosse tão disputada, se calhar os ataques também não teriam a intensidade que têm. Agora, eu também percebo que para se marcar uma posição e para que haja mais motivação por parte das tropas, digamos assim, entre aspas, de cada lado, também é preciso fazer alguns ataques, que se calhar em situações mais normais ou menos equilibradas, se calhar não surgiriam. E, portanto, eu acho que tem havido ataques dos dois lados. Acho que, obviamente, que a candidatura de André Villas-Boas é uma ameaça à continuidade de Jorge Pinto da Costa. Quer dizer, só uma pessoa desprovida ou de olhos ou de cérebro é que não pode dizer uma coisa dessas. Agora, acho que há uma candidatura que assegura melhor o futuro do que a outra. Eu já tentei dar aqui as minhas justificações. Outras pessoas, ou vocês, não sei, quer dizer, terão outros pontos de vista. É natural que assim seja. E, portanto, obviamente, quando André Villas-Boas é uma ameaça, obviamente que o Pinto Costa tem trunfos que o André Villas-Boas não tem. E, portanto, pronto, são os factos, é a realidade em que estão inseridas estas eleições. E ainda bem, porque vamos ter, obviamente, vamos ter as eleições mais votadas de sempre. Não tenho a menor dúvida disso. Acho que, apesar de tudo, de algumas lacunas, e também tão profundamente o Porto, como se tem discutido nestes últimos meses, acho pena os ataques que foram feitos, de parte a parte, e acho que... E estou muito triste com esta divisão que há entre os sócios, sinceramente estou muito triste, porque depois isso também reflete-se no próprio Estádio do Dragão durante os jogos, isso é pena isso acontecer. Eu não estou a dizer quem é a culpa, eu também quando os Superdragões precisavam cantar Pinto da Costa e já sabia que havia outro candidato, também eu acho que era escusado essa coisa, mas depois parece que é bom o Porto perder ou empatar, e portanto acho que esta divisão tem sido muito negativa para o Futebol Clube do Porto, para a própria equipa de futebol. E já agora, deixem-me terminar dizendo que eu acho que Pinto Costa tem maior capacidade de no dia seguinte agregar outra vez os esportistas do que o André Villas-Boas, mas isso é só a minha opinião.
Muito bem, José, e tendo em conta essa divisão, e tendo em conta o que aconteceu na Assembleia, teme que possamos ter situações complicadas de resolver no dia das eleições?
Não, acho que não. Eu estou à espera de um dia eleitoral completamente normal, em que as pessoas vão votar serenamente, tranquilamente, em paz e sossego. Não prevejo que haja qualquer tipo de agitação nesse dia. Bem pelo contrário. Eu acho que os sócios do Porto, mesmo nestas duas assembleias, nestas duas últimas assembleias gerais que ocorreram e que eu estive presente nas duas, eu acho que apesar do mal que se passou na primeira e que eu critiquei publicamente e veementemente e sem qualquer dúvida, eu acho que os sócios do Porto deram o primeiro sinal de que estão muito interessados na vida do clube e depois que se sabem comportar à altura. Obviamente houve quem se tivesse excedido, houve quem tivesse mau comportamento, mas a generalidade dos sócios comportaram-se de uma forma perfeitamente civilizada. E então o que dizer da segunda Assembleia Geral, da aprovação das contas? Acho que foi uma Assembleia Geral absolutamente calma, tranquila, civilizada. Quem quis falar, falou. Quem quis dizer bem, disse bem. Quem quis dizer mal, disse mal. E, portanto, é isto que eu espero. Eu espero um dia eleitoral e semelhante à Assembleia Geral da Aprovação de Contas. É isto que eu espero.
Aí também concordo plenamente. Não tenho dúvidas que vai ser um dia de grande portismo e de vivacidade do clube e não acredito minimamente que haja algum problema e que haja qualquer entrava a um dia normal de eleições. Por isso também estou plenamente de acordo.
Muito bem. Para terminar, deixo uma última questão. José, onde é que vê o Futebol Clube do Porto daqui a 4 anos, quando este mandato terminar?
Olha, vejo um Porto que reforçou a sua competitividade desportiva e vejo um Porto que finalmente entrou no caminho da sustentabilidade financeira. É tão importante e tão decisivo este equilíbrio das contas e este esforço que eu acredito que vai ser feito pelas duas candidaturas, por aquela que ganhar. Acho que vai haver um esforço genuíno das duas em equilibrar estas contas, em baixar passivos, em renegociar dívidas, em baixar o peso dos juros, em encontrar novas fontes de receitas, em baixar as despesas, em tirar maior proveito do estádio, em tirar maior proveito da relação que o Porto tem que ter com os sócios. E eu já há 4 anos falava nisto, quer dizer, o Porto não tem tido uma relação muito íntima com os seus sócios, e é preciso que haja esta relação, que esta relação seja mais forte, mais íntima, e que ser sócio do Porto e ter o cartão do sócio do Porto não dê só direito a ir ver uns jogos com um preço especial ou comprar o Dragon City, etc. Tem que dar direito a mais coisas, e a relação da presidência e dos órgãos sociais do Porto com os seus associados tem que ser muito mais forte, e tem que haver maior participação dos sócios. E portanto, agora já não sei que propósito é que eu estava a falar.
Porque eu estava a perguntar disto. Onde é que via o futebol do Porto daqui a 4 anos.
Ah, era isso. E portanto, eu acho que tem que haver, o primeiro caminho é o da sustentabilidade financeira. Isso é que tem que preocupar, os sócios. Agora, fazer isso com o mínimo custo desportivo possível. Portanto, é assim que tem que ser feito. E já agora, escusava dizer isto, mas o André de Lisboa disse que em 2032 quer ver o Porto do top 10 do ranking europeu. O Porto já está à porta do ranking top 10 europeu neste momento. Quer dizer, o Porto sempre anda ali à volta. Quer dizer, se não é décimo, é décimo primeiro. Se não é décimo primeiro, até se calhar já entrou nesse top 10, pois às vezes pode ser para 13º. O Porto já é um clube de top europeu. Agora falta-lhe é sustentar.
Eu penso que ele aí quis dizer consistentemente no top 10, não é? Estar sempre ali.
Mas o Porto tem andado por aí, com oitavos de final consecutivos, com duas presenças nos quartos de final nos últimos anos, e é engraçado que o Porto, tirando aqueles confrontos já quase históricos com o Liverpool, em que o Porto acaba sempre por ser derrotado sem dó nem piedade, eu acho que o Porto teve sempre perto de passar à próxima eliminatória. Eu lembro-me quando foi com o Chelsea, podíamos ter passado às meias finais. Este ano podíamos ter passado o Arsenal. Na época passada podíamos ter passado o Inter. Quer dizer, foram jogos muito disputados, muito intensos, em que o Porto realmente podia ter ido ainda mais além daquilo que acabou por ir. E, portanto, eu acho que desportivamente, eu estou quase satisfeito. Em vez de dizer isto nesta época, é um bocadinho arriscado e parece que estou noutro planeta. Mas não, os últimos 4 anos, o Porto ganhou em Portugal. O Porto ganhou tanto como os outros clubes todos juntos, o Benfica, o Sporting e o Braga. Essa é que é a realidade. E em termos de competições europeias, Liga dos Campeões, tem feito sempre percursos dentro daquilo que são os pergaminhos, digamos assim, do clube.
Muito bem. Obrigado, José. Obrigado, Luís. Obrigado, Rodrigo. Foi um gosto e, obviamente, impunha-se neste momento, quando estamos a pouco tempo das eleições do Futebol Clube do Porto, trazermos aqui esta discussão e também a perspectiva de alguém que já viveu estas eleições por dentro e que tem sido sempre muito interventivo nestes atos eleitorais. Agradecer, portanto, mais uma vez ao José por ter aceito, de facto, o nosso convite. Agradecer também a todos aqueles que nos estão aqui a ver, seja através do YouTube, seja através do Spotify. Obrigado por este episódio de Mourinhos vs Guardiola. Fiquem com a bola na rede e continuação de uma excelente semana.
Como o senhor Mourinho me ha tuteado, eu também le voy a tutear. Me ha llamado Pep, eu le voy a llamar José. Eu não quero nem competir nem um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 anos. Ele me conoce e eu le conozco.
I think I'm a special one.